Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo à edição desta quarta-feira do Paraná em Rede. Vamos aos destaques desta edição. Paraná em turbulência política. O ex-governador Beto Richa e a esposa dele, Fernanda Richa, foram presos em uma operação do GAEC. Na Lava Jato, outros membros da equipe do ex-governador também foram presos. E Beto Richa é investigado na Lava Jato. Vamos explicar as diferenças das duas operações. E o PT confirma a candidatura de Fernando Haddad em substituição ao nome de Lula. Hoje o Paraná em Rede traz uma entrevista com o candidato ao governo do Paraná, Ratinho Júnior, que disputa pelo PSD. E quarta-feira é dia da coluna Saúde do Bolso. O professor Jorge Prado tem dicas preciosas para economizarmos. Fique com a gente, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Quarta-feira de tempo estável no Paraná, houve registro de chuvas fracas, principalmente na região da Serra do Mar. Nas regiões oeste, sudoeste e noroeste, a temperatura chega a 32 graus hoje. Faz muito calor, portanto, mais ao norte e noroeste do estado. Na capital, a máxima chega a 17 graus. Em União da Vitória e Rio Negro, máximas de 19 graus. Em Francisco Beltrão e Laranjeiras do Sul, 28 é a máxima. Sol aberto em Cascavel, Guaíra, Foz do Iguaçu e Umuarama. Máxima de 32 em Guaíra, 31 graus em Foz. Campo Mourão terá máxima de 29, assim como em Apucarana. Jacarezinho, Londrina e Paranavaí terão máximas variando entre 30 e 31 graus. O ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, que disputa uma vaga ao Senado pelo partido, e a mulher dele, Fernanda Richa, foram presos na manhã desta terça-feira no apartamento onde moram, em Curitiba. O ex-chefe de gabinete de Richa, Deonilson Roldo, também foi preso no bairro Tingui, onde ele reside na capital. As duas ocorrências foram feitas em operações policiais diferentes. Os mandados de prisão contra Richa e a esposa dele foram cumpridos pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, e estão relacionados a uma investigação do programa Patrulha Rural, um programa do governo estadual que visava a locação de equipamentos e utensílios para a conservação de estradas rurais. Beto Richa e Fernanda Richa foram levados para exame de corpo delito na sede do GAECO em Curitiba e depois seriam transferidos para o Complexo Médico Penal de Pinhais. O coordenador do GAECO, Leonir Batiste, afirmou nesta terça-feira que as prisões foram necessárias. E agora o GAECO vai analisar documentos e objetos apreendidos, vai ouvir os presos e concluir a investigação. E o desembargador Laertes Ferreira Gomes, do Tribunal de Justiça do Paraná, negou ainda nesta terça-feira um pedido de habeas corpus para Beto Richa. Por outro lado, o desembargador determinou a transferência de Richa para o regimento da Polícia Montada, no bairro Tarumã, em Curitiba. Ainda durante a noite desta terça-feira, Beto Richa e Fernanda Richa, que estavam no Complexo Médico Penal em Pinhais, na Grande Curitiba, foram levados para o regimento da Polícia Militar. O pedido de habeas corpus tinha assinatura de 8 advogados que alegavam constrangimento ilegal ocorrido pela prisão preventiva. No despacho, o relator decidiu depreciar o pleito e determinou que sejam prestadas informações sobre a situação processual de Richa num prazo de 48 horas. Na 53ª fase da Operação Lava Jato, Deonilson Roldo foi preso, ele que foi chefe de gabinete de Beto Richa. Nesta operação, os policiais federais cumpriram mandados no Paraná, na Bahia e em São Paulo. Nesta operação, o Ministério Público Federal investiga se houve pagamento de vantagem indevida pelo setor de operações da estrutura do grupo Odebrecht a agentes públicos e privados do Paraná. A denúncia é de uma contrapartida ao possível direcionamento de um processo licitatório relatório para duplicar e manter a operação da rodovia estadual PR-323 na modalidade de parceria público-privada. São investigados crimes de corrupção ativa e passiva, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Deonilson Roldo e outras pessoas presas na operação foram levados para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Na casa do ex-governador Beto Richa, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira. O procurador de justiça, Diogo Mota, explica os detalhes que levaram à prisão de Deonilson Roldo. Segundo ele, há a suspeita de que a mesma movimentação estava sendo feita para angariar recursos para as eleições de 2018.
Algumas evidências colacionadas indicam que, como eu mencionei até na questão das prisões preventivas, havia um esquema habitual e sistêmico na solicitação de vantagens indevidas que envolveria não só a PR-323, mas diversos contratos em diversas áreas do governo, como inclusive nós registramos na denúncia oferecida na última semana. Algumas gravações de interceptações telefônicas demonstravam que um dos alvos da prisão preventiva continuava utilizando empresas em nome de familiares para movimentar quantias significativas e o outro alvo estava atuando na coordenação da campanha de forma oculta, coordenação da campanha do ex-governador, campanha 2018. Algumas gravações de interceptações telefônicas demonstravam que um dos alvos da prisão preventiva continuava utilizando empresas em nome de familiares para movimentar quantias significativas e o outro alvo estava atuando na coordenação da campanha de forma oculta, coordenação da campanha do ex-governador, campanha 2018.
De acordo com o procurador Diogo Matos, a operação do GAECO foi uma coincidência no mesmo dia da deflagração da Operação Lava Jato.
Isso acabou sendo uma coincidência, realmente não tínhamos conhecimento dessa investigação do GAECO e acabou tendo uma coincidência de alguns alvos comuns serem da Justiça Estadual e da Justiça Federal também.
A defesa de Deonilson Roldo informou também que estava se inteirando das razões para a prisão do ex-chefe de gabinete de Beto Richa.
Eleições 2018.
E a cúpula do PT aprovou o nome de Fernando Haddad como substituto do ex-presidente Lula na chapa que disputa o Palácio do Planalto. Em reunião realizada em Curitiba nesta terça-feira, a executiva nacional do PT chancelou então Haddad como candidato da sigla. Os dirigentes do PT fizeram uma manifestação em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, onde Lula está preso, oficializando a decisão do partido. Hoje é dia de falar de finanças.
Saúde do bolso.
Hoje vamos falar sobre como quitar dívidas. O primeiro passo para sair de uma situação de endividamento é assumir para si mesmo que existe um problema e que ele precisa ser controlado. Admitir para si mesmo que determinada área da sua vida saiu do controle é muito doloroso. No entanto, quando os problemas são as dívidas, quanto mais tempo levar para se conscientizar, maior será o prejuízo. O segundo passo é não fugir dos credores. Eu trabalhei em banco por muitos anos, emprestava dinheiro e algumas vezes o cliente ficava inadimplente. Eu ia atrás cobrar a dívida, entender a situação, o que tinha acontecido. A pessoa já tinha mudado de telefone, mudado de endereço, vivia fugindo, não me atendia mais. E isso é muito triste, eu entendo, é natural, a gente fica um pouco envergonhado e a tendência é querer fugir. Mas nós devemos fazer justamente ao contrário. Se percebeu que alguma coisa está saindo do controle, não tenho condições de quitar minhas dívidas, o primeiro passo é procurar os credores. Mostrar a situação. Olha, ficou desempregado, que você ficou doente. As pessoas estão abertas, a solução, a conversa sempre acaba sendo a melhor solução. Professor, mas eu não tenho dinheiro para apresentar. Mesmo que você não tenha dinheiro, apresente um prazo. Mesmo que você possa pagar valores menores que você tinha se comprometido, mas apresente uma justificativa. Apresente um plano de parcelamento. Apresente e diga quanto que você pode pagar mensalmente. Caso não tenha recurso, mas tenha alguns bens para vender, de repente vale a pena vender um bem, vender um carro para se livrar daquele endividamento. Os órgãos de proteção ao crédito costumam fazer mutirões e proporcionar encontro entre os credores e devedores. Nesses mutirões, normalmente os credores estão mais abertos. Se você está devendo hoje para bancos, para financeiras, uma dica bem interessante, agora que nós estamos aproximando do final do ano, é o último trimestre do ano. Nos meses de outubro, novembro e dezembro, os bancos, as financeiras, ficam mais propensos a negociar ou até conceder descontos. Em alguns casos, chega até 95% de desconto. Então, vale a pena procurar os credores, procurar a instituição financeira, mostrar qual é a situação financeira e apresentar um plano. Não vale a pena fugir da situação. Mostre que você é apenas um inadimplente, não um caloteiro. Tem dúvidas? Manda um e-mail para jorgepradoprofessor@gmail.com. Abraço.
Saúde do bolso.
E depois do intervalo, o Paraná em Rede traz uma entrevista com o candidato ao governo do Paraná pelo PSD, Ratinho Júnior.
O Paraná em Rede volta já.